Atos capítulo 15, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E o Senhor venha nos ajudar a compreender mais uma palavra que ajuda-nos a realmente a entender melhor a vida cristã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos abordar mais uma palavra hoje, e a palavra é conversão. É uma palavra que não se acha muito no Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento. Por quê? Porque a palavra em si, ela está trocada por uma outra, que é a palavra arrependimento. Para os irmãos terem uma ideia, abra Atos capítulo 20, versículo 21. Eu vou só ler aqui esse versículo, para os irmãos terem uma ideia de que realmente estão mencionando. Atos capítulo 20, versículo 21. Atos capítulo 20, versículo 21. Diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. Aí a palavra é a mesma, é a conversão para com Deus. Ok? E o que significa a palavra conversão? Bom, vamos tentar entender primeiro realmente o significado da palavra conversão. A palavra conversão significa voltar de onde estava indo, ok? Em outras palavras, você está caminhando em uma direção e de repente você para e você olha para frente. No momento em que você parou, você tem consciência de que alguma coisa que você está fazendo não vai de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido. Ou seja, você acaba tendo uma consciência e a razão de que Deus está ali. Então ele para, e no momento em que ele para, ele está consciente e ele fala assim: eu não quero continuar fazendo o errado, eu quero fazer o certo. Então ele retorna e volta. Um exemplo mais clássico disso é assim: você está dirigindo um carro e você está indo para uma determinada cidade. Vamos pegar uma cidade bem conhecida, Rio de Janeiro. E você está no interior de São Paulo. E você não acha nenhuma placa. Tá certo? E você vai a esmo. Até que quando você encontra uma placa dizendo Rio de Janeiro, 800 quilômetros. Espera aí. Então estava andando errado? A placa está errada, eu vou andar para frente. Então, esse é o momento que você fala assim: eu vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu quero, eu não preciso saber de placa nenhuma indicando o caminho para lá, eu sei o caminho. É isso que as pessoas fazem quando não querem saber de Deus. Eles acham que eles são dono do nariz e eles não querem voltar atrás, ou seja, se converter do seu mau caminho. Tanto é que a palavra de Deus diz: e se converter do seu mau caminho, lá no Velho Testamento, eu perdoarei. Então, tanto é que Deus fala isso para Israel. E a razão é voltar para trás. Então, uma pessoa que está viajando e vê a placa 250 quilômetros do Rio de Janeiro, opa, estou no caminho errado, é para lá. Então, ele segue a placa. Eu não estou dizendo que não acontece de alguém perguntar, alguém não ter uma direção, mas esse é um exemplo clássico, em que há aqueles que ignoram a placa e aqueles que seguem a placa. Por isso que existem placas de trânsito em virtude de realmente, porque às vezes onde você se encontra, você está numa situação em que você se vê como se perdido. O homem realmente está perdido. E tanto é que no contexto que nós lemos em Atos capítulo 15, Paulo estava questionando como que algumas pessoas estavam fazendo a vida cristã de alguns com uma corrente no pé amarrada a uma bola de ferro, que era a lei. E ele dizendo que haviam se conduzido ou convertido pessoas, se haviam pessoas que tinham saído do seu mau caminho e se converteram a Deus de forma pela sua graça, em que outras pessoas estavam fazendo com que essas pessoas ficassem amarradas a alguma coisa, mas que continuassem a guardar a lei, mas continuassem salvos. A conversão em si, ela é muito clara também. Se você for em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, nós temos aqui uma parte da conversão dentro da tribulação, aonde pessoas vão se converter a Deus dentro da tribulação. Aqui eu não estou dizendo que a conversão não existe no Velho Testamento, existe. Tanto é que o tempo de juízes, aonde Deus falou com o povo se converteu para Deus, se arrependeu dos seus pecados e voltaram para Deus. Ou seja, estavam andando por um caminho e pararam e retornaram e voltaram a andar com Deus. Aqui, Apocalipse 7 diz assim: alguém pergunta, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, versículo 13: estes que vestem as vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes, João falando. E ele então me disse: são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas pessoas que estão aqui na tribulação, que realmente se converteram, eles vão se declarar que não querem adorar a besta e vão querer adorar a Deus, e foram mortos. Então há uma conversão realmente. A palavra conversão, ela é muito abrangente. Agora, se você for olhar no contexto bíblico, ela não tem a palavra conversão, a não ser em duas passagens. Uma passagem bem clara, que nós acabamos de ler aqui, mas tem outras palavras que são derivadas, como convergiram, converteram, né? Se converterem assim. Tem o mesmo sentido, mas muitas dessas palavras é a palavra arrependimento. A questão da conversão aqui é que há uma necessidade de você estar consciente. Primeiro, você está caminhando, mas no momento que você está consciente do fato, você volta a sair desse caminho para um outro caminho, porque você sabe que você estava andando de forma inadequada. Essa é a palavra, o sentido conversão. Bom, quando ocorre essa palavra? Essa palavra, conversão, ela ocorre apenas uma vez na vida cristã. Ela não ocorre duas vezes. Eu já ouvi pessoas, talvez você já ouviu, dizendo assim: ah, eu estava em tal igreja quando eu me converti, né? E eu me afastei de Deus, depois fui para outra igreja, aí realmente eu me converti. Bom, isso não acontece. Ok? No momento em que você faz a conversão, é uma só vez, não há duas. Tá? Então, essa pessoa que eu ouvi, que eu dei o exemplo aqui, que há muitos anos atrás, realmente a primeira conversão não foi real. Ela achou que ela foi salva, mas na segunda foi real, e ela se converteu realmente. Então a conversão na vida de uma pessoa só ocorre uma vez. Aliás, existem duas grandes decisões na vida de uma pessoa, e a conversão é uma. Sabe qual é a segunda? É o casamento. Essas são duas decisões que mudam totalmente o rumo. Tanto é que Provérbios fala, né? é como a cobra que anda em cima da penha, a águia que voa, você não sabe o caminho, o navio que anda no mar, que não deixa traços, e o homem uma donzela. Ou seja, um homem e uma mulher. Você não sabe o caminho, porque realmente muda totalmente. Porque uma coisa é você andar sozinho, outra coisa é você andar acompanhado, né? Então, muda totalmente o caminho. Então, são duas decisões na vida. E eu quero dar ênfase na primeira, porque essa é a primeira. A primeira, com a primeira decisão mais importante na vida de uma pessoa é a conversão. Se a pessoa não se converter, ela não consegue fazer a segunda bem, porque ela vai ter muitas dificuldades. Eu estou dizendo isso porque tanto Paulo, que fala nas Escrituras, como a vida que a gente tem observado aí fora, mulheres que se converteram depois de casar, e homens, que são poucos, se converteram depois de casarem, realmente tiveram um casamento atribulado. Porque a primeira decisão ajuda na segunda. E algumas pessoas têm casado e se converteram depois. Não porque isso é inconveniente. Não, aconteceu realmente de saberem a verdade depois de casados. E aí acabam tendo muitas dificuldades. Agora, quando é o casal que se converte, aí realmente aí acontece muito bem. Mas quando um resiste, há muitas tribulações no casamento. Bom, qual é... ou aonde está escrito nas Escrituras em que Deus, através dos escritos do Novo Testamento, mostra realmente a maneira adequada a se converter alguém do seu mau caminho? Ó, irmãos, abrem comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos de 1, nós vamos lá do versículo 1 até o parágrafo todo lá. Romanos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 15. São dois parágrafos, mas um completa o outro. Romanos capítulo 10. E aqui expressa exatamente a forma como se acontece a conversão de alguém. E é bem claro isso. Diz assim Paulo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então até Paulo queria que a nação de Israel se convertesse para Deus, porque não estava, mas lhe faltava o que, irmãos? Entendimento. Então, a conversão, ela só ocorre quando a pessoa tem o entendimento. É a primeira coisa da conversão. O primeiro passo é a pessoa ter entendimento. Sem entendimento, não tem conversão. É como alguém, como eu falei, está dirigindo um carro, né? E a pessoa olha a placa: ah, senhor, sei lá, isso é para espantar mosquito, isso aí é para desviar o vento. Não se preocupa com a placa, nem com o que está escrito, não tem entendimento das coisas. Então, quando a pessoa tem um entendimento da situação, ou da onde está, ou como está, ele acaba realmente se convertendo. E era o que Paulo estava falando aqui. A necessidade de Israel ter entendimento, eles não têm. E aí ele diz no versículo 3: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está aqui, ó, está bem claro. O que eles precisam entender? Bom, primeira coisa. Primeiro, conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo a justiça de Deus é conhecimento da palavra de Deus. Então, uma pessoa só se pode converter quando ela tiver entendimento das Escrituras. E eu não estou dizendo que ele tem que usar de Gênesis e Apocalipse, não. Ele tem que entender o que Deus está querendo fazer, o que Deus nos mostra que devemos fazer. Em Romanos tem uma chamada Estrada da Salvação, inclusive num daqueles panfletos que está ali atrás, ele explica exatamente isso, né? A estrada em Romanos, ou a Estrada da Salvação em Romanos. Então, é necessário ter o conhecimento das Escrituras. Segundo, não se apoiar na sua própria justiça, ou seja, achar que é justo o suficiente, porque é o que a gente encontra às vezes, que a gente está tentando falar com alguém, né? E a pessoa, ela diz, não, eu sou tão bom, eu não bebo, eu não fumo, eu dou até oferta para a igreja, eu dou esmola para a igreja, né? Ajudo os pobres, faço trabalho voluntário ajudando as pessoas, dou sopa na praça, ajudo, dou presentes no final do ano novo, Natal, eu sempre dou alguma coisa para alguém que ajuda as pessoas. Então, essa pessoa está se apoiando na sua própria justiça. Mas o entendimento dela, né, está dizendo que ela vai entrar no céu por ela ser boa, porque ela é boa. Então, quando a pessoa se apoia na sua própria justiça, ela não consegue se converter no seu mau caminho, porque ela vai achar que está certa. É como aquela pessoa: ah, essa placa está errada, eu vou continuar o meu caminho para frente, né? E ainda ele diz aqui: e não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, não se colocaram ou não se colocou a obedecer à palavra de Deus. Então, a falta de entendimento era esse o problema. Bom, no versículo 4, Paulo ainda continua ainda dizendo o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas virá por elas. Ou seja, aqui está o segundo passo: é necessário crer na palavra de Deus. É necessário crer. Então não adianta nada, como o evangelismo hoje, existem vários tipos de evangelismo, inclusive existe chamado evangelismo explosivo, né? Eu já participei desse curso, sei como fazer, e é muito bom, mas ele só funciona quando as pessoas têm conhecimento dos fatos relacionados à salvação. É necessário ter conhecimento daquilo que Deus já fez, para que você possa realmente juntar tudo e colocar: olha, é isso que aconteceu, e você está indo por esse caminho, você quer continuar? Então, a pessoa tendo conhecimento, entendimento daquilo, e não se apoiando na sua própria justiça, quando ele chega nesse ponto: não, eu não quero continuar. Então ele se converte, porque ele acredita, ele tem um passo aí, que ele acredita que tudo aquilo vem de Deus, e Deus está mostrando para ele. Então é necessário crer. Tanto é que o povo de Israel não cria totalmente em tudo aquilo que eles liam. Tanto é que Jesus foi bem claro, enfático: olha, é necessário examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles continuarem a examinar. Eles tinham muito tradição, mas não realmente o conhecimento da vontade de Deus debaixo das letras de Deus. Bom, versículo 6. Vamos para o outro parágrafo, aonde no versículo 6, perdão, versículo 6 em diante, nos fala sobre os próximos passos. Diz aqui: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vou ler o 9 e o 10 para dar sentido, mas depois eu vou expor os pontos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ok, então, o primeiro passo para a conversão é necessário ter entendimento real das escrituras. O segundo passo é crer realmente naquilo que Deus falou. Mas o terceiro passo é um passo muito mais importante. É quando a pessoa sente o desejo de realmente, de querer ser salvo. Ou seja, quando ela tem aquele desejo de querer dizer assim, não, eu estou errado, eu não quero continuar esse caminho, o que eu vou fazer? Foi o que, quando Pedro pregou lá em Atos capítulo 2, e ao pregar tudo aquilo lá, os homens perguntaram, irmãos, o que precisamos fazer para realmente sermos salvos? Para não pertencer a essa geração que está muito ruim diante de Deus. O que vamos fazer? É? E Pedro falou o quê? Os irmãos lembram o que Pedro falou? Vou lembrar novamente o que Pedro falou lá. Olha só o que Pedro falou depois que... Eles disseram assim, e ouvindo, versículo 37, capítulo 2, e ouvindo isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, meus irmãos? Veja o que Pedro usou, é a mesma palavra no sentido. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos de cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra arrependei-vos é convertei-vos. Conversão. Então, aqui no capítulo 10 de Romanos, é esse momento em que a pessoa tem um conhecimento, já tem um conhecimento, crê. E o que ele precisa fazer? Ah, então quer dizer que para que eu possa realmente ser salvo, baseado nas Escrituras, então eu preciso ir ao céu e estar com Cristo, ou solicitar de Cristo pessoalmente, ou preciso ir ao abismo onde ele morreu, que na verdade é o paraíso, e chegar lá e falar com Cristo? Não, Paulo é bem claro, ele está dizendo assim, olha, é necessário você convidar a Cristo, a palavra está no teu coração, na tua boca e no teu coração, é pela fé, então é um convite, o terceiro passo, é um convite a Jesus pela fé. É necessário esse convite. Sem o convite não há. Em outras palavras, a gente fala convite, mas a palavra é uma oração. É a única oração que Deus ouve de alguém não convertido. E Deus atende. É a única oração. Você está falando assim, ah, eu tenho uma pessoa que não se converteu e ele está orando, não vai responder de imediato, mas se um não convertido pedir para Deus nesse momento, dizer assim, Senhor, me arrependo dos meus pecados e quero aceitar a Cristo como Salvador, Deus escuta na hora, e Deus responde, é a única oração. Então, Paulo aqui expõe de uma forma bem clara, dizendo o seguinte, olha, se você confessar a Senhor Jesus como... Ele diz no versículo 9, versículo 10, como fazer. Se você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E crer em teu coração que Deus estou entre os mortos, será salvo. Não será, será salvo, isso é presente. E ele fala, porque visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão da salvação. Então, no momento que há essa confissão, esse convite, não só há também uma confissão, dizendo assim, Deus está certo, esse é o sentido da palavra confissão, Deus está certo e eu estou errado. Essa é a confissão. Deus está certo e eu estou errado. E aí Paulo bate o martelo dizendo assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 12, 13, 14 e o versículo 15. Diz assim, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, como pois invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas das boas, de boas coisas. Bom, esses versículos aqui, ele é muito de missões também, mas ele fala esclarecidamente, de forma de trás para frente, como é que alguém possa ser salvo? Como é que alguém possa se converter do seu mau caminho? É muito simples. Ó, primeira coisa, precisa ser enviado, versículo 15. Então, há necessidade de ser enviado. Depois, é necessário que esse que foi enviado pregue. É necessário pregação. Ou seja, a pregação em si é a palavra de Deus exposta de forma convicta daquele pregador. Bom, terceiro fato, é necessário que as pessoas que ouviram, realmente há alguém que ouviu a palavra de Deus, e ouvir no sentido de escutar e obedecer, e depois, aqueles que ouviram, é necessário que creiam na palavra de Deus. Então, Paulo expõe, em casa aqui eu fiz de trás para frente, mas também ele fez de trás para frente, a forma como se acontece ou acontece a conversão. Sem a conversão não há salvação. É a primeira etapa da vida cristã, é a conversão. Sem a conversão não tem vida cristã. No momento que a pessoa se converte, ele sai da sua vida velha e tem uma vida nova com Jesus. Então, é importante, irmãos, que nós saibamos explicar isso também às pessoas que pedirem razão da esperança que há em nós. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.